Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre da Eucatex. Acho que a gente começa, provavelmente, de uma maneira não muito diferente do que a maioria de vocês tem ouvido por aí, né? Estamos fechando um trimestre de um ano bastante difícil. Acho que o que tem talvez nos trazido mais desconforto é que o ano começou um pouco menos difícil, e à medida que ele caminha para o seu final, ele vai ficando cada vez mais desafiador, né? Acho que não é exclusividade nossa, mas enfim, tem alguns elementos que são bastante determinantes no nível de atividade enfim, de uma forma geral, né? Que é a questão de emprego, a questão de renda, a crédito e principalmente confiança. E todos esses elementos têm se mostrado ou têm caminhado numa direção cada vez pior, tem caminhado numa direção de deterioração. Isso sem falar o desafio que representa a convivência com uma taxa de juros tão elevada, né? Quer dizer, uma taxa básica de 14,25 e um câmbio extremamente volátil, que em curto espaço de tempo pode bater 4,15, 4,20 e depois de alguns dias ou semanas e caminhar para 3,70. Então, é um cenário bastante desafiador para as companhias e, de uma forma geral, a gente tem reagido a esse cenário, procurando, na medida do possível, focar as nossas atividades enfim, para exportação. Nós realizamos alguns investimentos e principalmente uma adequação de diversos equipamentos que a gente tem na fábrica, de tal forma a produzir ou nos aproximar de produzir produtos mais adequados para o mercado externo. Então, esse tem sido o foco da companhia. Além disso, nós temos promovido um enxugamento no nosso portfólio, de tal forma a simplificar nossas operações e torná-las mais produtivas. E também buscado reduzir os nossos investimentos, focando eles mais em sustentação, e eu já tinha comentado isso em ocasiões anteriores, mudando um pouco a forma de conduzir a atividade silvicultura e tendo um percentual importante na renovação das florestas, vindo através do manejo e não através da erradicação e plantio de novas árvores. Isso tem reduzido os nossos investimentos. Bom, vamos começar a nossa apresentação, aí passando para o slide número 2. Então, a gente traz alguns destaques aí do período. Nós conseguimos, aí, apesar desse cenário adverso que eu comentei, ter um crescimento da nossa receita na ordem de 4,9%, alcançamos 311 milhões. Muito desse crescimento de receita está calcado ou é consequência do aumento das exportações. Nós tivemos um crescimento aí de 80% na nossa receita líquida advinda das exportações, mas mesmo assim, pelas dificuldades que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, de, enfim, reajustes pesados de energia elétrica, alterações nos custos de insumos por conta do câmbio, nós tivemos aí um recuo tanto no valor, na quantidade de reais de EBITDA, quanto também na margem EBITDA. Então, nós temos um recuo aí de 1,1% na margem EBITDA e 1,6% no valor. Seguindo para o slide 3, aqui a gente faz uma abertura, um breakdown aí do nosso faturamento. Como eu comentei, tivemos um crescimento de 4,9% no trimestre, bastante alinhado com o que aconteceu ao longo do ano, quer dizer, nos 9 meses desse ano comparado com o do ano anterior, o crescimento nosso é de 4,8%. Do lado esquerdo, no gráfico de PIX, aí, distribuição para o produto, não tem nenhuma grande novidade em relação a 2014, no que diz respeito ao segmento de madeira e segmento de tinta. Dentro do segmento de madeira, depois nós vamos ver adiante, tem algumas alterações importantes. Já na questão da distribuição do faturamento por segmento, do lado direito, eu não tenho comparativo aí, mas eu tomei nota. O que a gente nota é uma mudança na participação da indústria moveleira, quer dizer, ela perde relevância. Essa tem sido a principal dificuldade dos produtores de painéis aqui locais, há uma retração grande aí na atividade da indústria moveleira, e isso está refletido aqui nessa participação no faturamento por segmento. No ano passado, nessa mesma época, a indústria moveleira representava 40% e ela cai para 36%. E o que a gente tem de alteração para compensando isso é o crescimento do mercado externo, no nosso caso. O ano passado estava em torno de 5% e nesse ano está alcançando 11%. Nós pretendemos continuar esse programa de, como eu disse, de foco na exportação e de crescimento. Há um desafio grande. Nós temos uma presença importante em diversos mercados, mas há um desafio grande, porque obviamente esses mercados estão abastecidos e, enfim, isso vai exigir que a gente esteja deslocando alguém que está fornecendo e atuando nesses mercados. Mas nós acreditamos bastante na competitividade da empresa e estamos com uma expectativa bem positiva em relação ao crescimento das nossas exportações. Indo para o slide número 4, a gente vai detalhar um pouco mais o segmento de madeira, que, como a gente viu no slide anterior, representa 73% do faturamento da companhia. Do lado direito, na parte superior, nós temos a distribuição do faturamento por produto. Então, também poderia até ter destacado isso daí, mas eu acabei não colocando. Mas, enfim, se a gente olhar do lado direito em cima, nós temos painéis de MDP com 28%. Esses são os painéis que têm sofrido mais, justamente por estarem ligados à indústria moveleira. A participação desses painéis na composição das nossas receitas no ano passado era 32% e caiu para 28%. Em compensação, do lado esquerdo, a chapa de fibra, o ano passado era 21% e esse ano está com 26%. Quer dizer, a chapa de fibra tem sido o principal veículo, o principal produto que nós temos utilizado para nossas exportações. Então, eles têm aumentado de representatividade na composição da receita. Dentro desse pedacinho de pizza de chapa de fibra também estão as portas e painéis. Do lado esquerdo, na tabela, a gente vê o comportamento comparativo da receita desse segmento, tanto no trimestre quanto nos 9 meses do ano. A gente tem um crescimento de receita, no trimestre um pouco menor, 2,5%, no acumulado 4,5%. E a gente vê que esse crescimento de receita ele não vem do volume, porque se olharmos na parte de baixo, nos gráficos de coluna, nós vemos que, em azul, né, nós vemos que os volumes da empresa nesse ano, comparativamente ao ano anterior, estão menores. Se a gente olhar do lado esquerdo, nós vamos ver que nós temos uma queda de 6% no volume, em compensação, temos 2,5% a mais de receita. Isso é advindo de melhores preços na exportação. Comparando o nosso desempenho com o desempenho do mercado, a gente se sai melhor, porque o mercado, enfim, infelizmente, apresenta uma queda ainda maior, tá? Liberando 16% no comparativo de todos os tipos de painéis, comparando um ano com o outro, né? Aqui nós estamos juntando MDP, MDF, piso e chapa de fibra. Indo para o slide número 5, aqui nós vamos apresentar os dados do segmento de tinta. Também tem sido um ano difícil para o segmento de tinta. Esses dados são dados da Abrafat. Nos 9 primeiros meses desse ano, o mercado apresenta uma queda ali, olhando do lado direito, na parte superior, apresenta uma queda de 3,3%, enquanto nós, da Eucatex, temos um crescimento de volume em torno de 1,2%. Quando a gente olha do lado esquerdo a tabela de comparativo de receita, a gente vê que nossa receita ela cresce mais do que cresce o volume, aqui também indicando uma busca de melhores preços. E não há um comparativo, aqui do lado a gente faz uma abertura da distribuição dos custos. Não há um comparativo entre os dois momentos, mas os custos eles acabaram subindo bastante, principalmente nesse segmento de tintas e notadamente nesse terceiro trimestre, com a variação cambial. Quer dizer, muitos dos insumos são utilizados em tinta ou são importados ou têm o seu valor de alguma maneira atrelado a câmbio. Então os custos subiram bastante. Enfim, mesmo com esse crescimento de preço que a gente experimentou, nós mal conseguimos cobrir a variação de custo. Do lado esquerdo, nós temos um gráfico de utilização de capacidade instalada, estamos em 64%, que mostra que esse processo de continuidade nosso tem aí bastante espaço do ponto de vista de capacidade instalada para continuar ocorrendo. No slide 6, bom, aqui é um resumo geral das nossas atividades aí ao longo desse terceiro trimestre. Então, como nós comentamos de início, nós tivemos um crescimento da receita de 4,9%. Daí passando para a margem bruta, há uma estabilidade, uma relativa estabilidade, tanto no trimestre quanto no ano, em torno de 30%. As despesas administrativas no trimestre elas estão relativamente comportadas. A gente tem procurado fazer um trabalho revisando a estrutura da companhia, serviços, etc. A gente sabe que, principalmente, as despesas administrativas elas têm uma variação muito atrelada à inflação, porque elas são basicamente salário e serviços. E nós temos procurado fazer um trabalho no sentido de conter essas despesas administrativas. Então, passado um ano, elas estão praticamente no mesmo patamar do ano anterior. Já as despesas comerciais, elas apresentam um crescimento. E aqui a explicação básica para isso é a questão do aumento das exportações relativamente à atividade do mercado interno. As exportações têm custos variáveis comerciais maiores do que as que nós temos no mercado interno. Então, quer dizer, vista a receita, vista a margem, vista as despesas, olhando agora então o EBITDA, no trimestre nós vemos que, como nós informamos logo na abertura, há uma queda relativamente pequena, mas há uma queda na geração de caixa, o ano passado 54,2, esse ano 53,3 e principalmente no percentual 18,3 contra 17,1, mas quando a gente olha o acumulado do ano, nós conseguimos perceber até mesmo um crescimento na geração de caixa em reais, de praticamente 151 milhões este ano contra 145,3 no ano passado, e um percentual relativamente estável de EBITDA. O que distou um pouco dos períodos anteriores é a questão da despesa financeira, quer dizer, esse número de 53 milhões, que a gente destaca aqui, que esse é um número, enfim, provavelmente os senhores sabem, é um número mais contábil do que saída de caixa. Nós, nos últimos meses, principalmente, a gente vem aumentando a exposição da companhia em moeda estrangeira. Há uma nítida diferença no financiamento em moeda local, em torno de, quer dizer, com uma taxa básica de 14,25%, em torno de 15%, 16% ao ano, para um financiamento em comércio exterior, em torno de 3%, 4% para os nossos padrões, né? E o que é interessante, quando a gente se financia em moeda estrangeira, além desse diferencial importante ou bastante importante de custo, nós temos, como eu disse, pelo menos até o momento, crescido as nossas exportações com base na chapa de fibra, que é um produto cuja influência do dólar é muito pequena. Quer dizer, se o dólar for para 4,50 ou voltar ou ficar em torno de 3,50, o custo para a produção de um metro quadrado de chapa ele é mais ou menos o mesmo. Porque ele basicamente é madeira, mão de obra e energia elétrica e energia térmica. Né? Esses são elementos que, apesar da energia ter variado muito esse ano, são elementos que não estão diretamente ligados ao câmbio. Então, isso, de alguma forma, proporciona um hedge natural aí para as nossas atividades de financiamento em comércio exterior. Passando para o slide de número 7, aqui nós apresentamos o endividamento da companhia. Como nós, enfim, já esperado, há uma variação importante no endividamento da empresa, né? Nós temos um crescimento em torno de 50 milhões de reais, boa parte disso, explicado pelo slide anterior, pela despesa financeira, mas aqui também vale a pena a gente comentar que, enfim, quando a gente passou pela receita, nós vimos que a receita desse ano está alinhada com a do ano passado, ou está quase 5% maior, mas nós temos que comentar também que, enfim, para atingir essa receita, não só nós fomos buscar ou fomos focar na exportação, aumentando a participação dessa, e a exportação tem um prazo, né, tem um período, tem um mais longo para recebimento do que tem o mercado local, e no próprio mercado local também, para uma certa manutenção das nossas atividades, nós somos obrigados também a alongar os prazos de venda. Então, isso se refletiu em investimento em giro, que também se traduz na parte de endividamento. Bom, finalmente, eu acho... não, temos mais dois slides, que eu vou passar para o slide de número 8. Aqui nós temos os investimentos da companhia. Apesar dos investimentos nesse trimestre se mostrarem superiores ao do ano passado, né, estamos aqui com 24 milhões contra 19 praticamente do ano passado, no cômputo geral do ano, o que a gente espera, nós estamos até dando um número aqui, é que a gente fecha em torno de 94 milhões, e eu informo que no ano passado, no ano inteiro, nós investimos 106 milhões. Então, esse ano nós vamos ficar abaixo em torno de em torno de 10 a 12 milhões de reais abaixo do ano passado. Esses investimentos estão distribuídos, conforme a gente pode ver no gráfico à direita. Basicamente, eles estão calcados na manutenção das nossas atividades nas fábricas de painéis, na reposição florestal e alguma coisa na fábrica de tinta. Bom, esse é nosso último slide, o slide número 9, ele tem caráter mais informativo, mas enfim, dá conta aí das nossas fazendas, são 79 fazendas todas no estado de São Paulo, representando 46 mil hectares, ocupando 46 mil hectares. Os raios médios das florestas colhidas nesse trimestre foi 168 quilômetros para Salto, 34 para Botucatu. No gráfico de barras do lado esquerdo, a gente tem os diversos volumes de plantio, de reposição florestal que nós fizemos nos últimos anos, o que fizemos nesses 9 primeiros meses, a última coluna. Eu informo que nós estamos um pouco defasados, mas nós vamos fechar esse ano em torno do mesmo patamar, em torno de uns 4.500 a 4.800 hectares de plantio. E o que a gente nota nas duas últimas colunas é que elas têm cores diferentes. E essas cores representam exatamente aquilo que eu comentei. Nós hoje não estamos mais como fazíamos até 2013, erradicando a floresta e colocando uma floresta nova. Nós estamos fazendo uma análise da característica da floresta, do clone, da terra, enfim, características climáticas, e onde nós achamos que a perda de produtividade não vai acontecer ou vai ser muito baixa, nós estamos decidindo por não erradicar a floresta e plantar uma nova, mas sim conduzir a floresta ali existente. Isso tem proporcionado economias importantes na parte de investimento. E do lado direito é só um informativo de que nós mantemos nosso programa de reciclagem. Esse é um programa que a gente desenvolve na fábrica de Salto, para reciclagem de resíduos de madeira e geração, através desses resíduos, geração da energia térmica que nós precisamos tanto para a planta de chapa de fibra quanto para a planta de MDF, que fica no site de Salto. Então, eram essas informações que nós tínhamos para passar. Agora nós nos colocamos à disposição para eventuais perguntas que os senhores possam ter. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Juan Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu tenho uma pergunta a respeito das exportações. Vocês falaram tanto no release quanto agora no call relativo a ações que estão sendo tomadas para aumentar a capacidade, né, de exportações de vocês. Vocês poderiam dar um pouco de direção para a gente do quanto aumentou do terceiro tri versus segundo tri em volume e o quanto vocês acham que vocês conseguem aumentar isso nos próximos trimestres? Obrigado.
Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta. Bom, o que eu comentei, eu não estou exatamente com o dado do segundo tri, eu tenho o dado do terceiro tri, mas não tenho o comparativo com o segundo, eu tenho mais comparativo com o ano passado. Mas o que eu posso comentar é o seguinte, eu acho que esse é o desafio que se impõe mais, pelo menos do ponto de vista da nossa empresa. Nós, tradicionalmente, somos exportadores de chapa de fibra, que é um produto, vamos dizer que aqui no Brasil, você tem poucos produtores, na verdade, somos nós e a Duratex, tão somente. E é um produto muito também de pouca produção ao redor do mundo e um produto muito desejado, porque basicamente ele é um painel que não leva resina, né? Então ele é um produto muito bem aceito. O que nós fizemos foi crescendo as nossas exportações com esses produtos, ou com o produto chapa de fibra. E o desafio que a gente tem agora é para dar continuidade nesse crescimento, mas entrando com outros tipos de painéis. Nós já exportamos outros tipos de painéis, mas exportando mais fortemente o MDF, exportando mais fortemente o MDP. Esses são produtos que o nível de concorrência externo já é maior. Esses são produtos que são, enfim, produzidos em larga escala em diversos mercados. Eles têm pouca novidade, vamos dizer assim. Então, o desafio das empresas para conseguir alavancar essas exportações é um pouco maior. Eu acho que os nossos números do terceiro trimestre não devem ser tão diferentes daqueles realizados no segundo. O que nós imaginamos é que mais adiante, quando nós começarmos a exportar mais fortemente tanto o MDF quanto o MDP, esses números deverão voltar a crescer com mais velocidade. Basicamente isso. Não sei se esclareci a sua dúvida, a sua pergunta.
Ok, acho que deu para pegar um pouco da ideia, mas você tem uma meta interna de vocês hoje, com os esforços comerciais que vocês estão fazendo junto aos consumidores nesses países, do percentual do MDF ou do MDP que vocês conseguiriam redirecionar para o mercado externo?
Não, o nosso objetivo, acho que sim, é uma escada, quer dizer, a gente não consegue compromissar esse objetivo com um prazo, né? Mas nós acreditamos que seja bastante factível a gente chegar em torno de 20%, ou talvez um pouco mais. É muito difícil precisar prazo, mas esse é o objetivo que nós temos aqui na companhia.
Ah, legal, deu para pegar uma ideia. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar a tecla sustenido. Não havendo mais perguntas, retornamos à palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, muito mais para agradecer, enfim, senhores e senhoras que nos acompanharam agora nessa apresentação, e como a gente sempre faz, na última folha dos nossos slides, o último slide da nossa apresentação, tem os dados todos da nossa equipe de RI, e a gente, enfim, mais uma vez se coloca à disposição por qualquer meio aí, por e-mail, por telefone, enfim, nos colocando à disposição dos senhores para qualquer eventual dúvida ou pergunta que possa surgir mais adiante. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.